Leituras à Solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escola João de Araújo Correia.
O Leituras à Solta de Março tem como tema algo que todos procuramos, que alguns encontram e que outros apenas vislumbram. Caracteriza-se pela sua impermanência e, como tal, todos almejamos. A felicidade. Eu sou a Ana Margarida Macedo, da turma do 12º A da Escola Secundária João de Araújo Correia, e vou ler-vos um texto do formador em Criatividade e Comunicação, Vítor Brilho. Entre o prazer e o significado. Encontrar na nossa vida atividades que nos tragam simultaneamente benefícios presentes, prazer, e benefícios futuros, significado, parece ser uma das chaves para uma maior felicidade. Uma atividade profissional em que apenas nos preocupamos com o conforto momentâneo, não é compatível com a nossa necessidade humana de encontrarmos um sentido para as nossas ações. E, a médio prazo, deixa de trazer bem-estar porque o próprio prazer se banaliza e esgota. Por outro lado, um trabalho em que estamos constantemente a correr em busca de um benefício futuro, mas em que não vivemos com agrado ou satisfação no momento presente, além de ser esgotante, é contraditório, pois não é boa ideia perder os valores que se quer atingir no percurso para os conquistar. Depois, existem aqueles que já desistiram, que não encontram no seu trabalho nem agrado nem propósito e se deixam andar acomodados no mal-estar, infelizmente, contagiante para os outros, de declínio, de ressentimento, de incapacidade de avançar, de paralisia e bloqueio. Chamaremos a estes nihilistas. Diz tal Ben Shahar no seu livro Happier, define felicidade como a experiência global do prazer e do significado. Uma pessoa feliz goza de emoções positivas e ao mesmo tempo vê a sua vida como tendo um objetivo em vista. A ilusão do competidor desenfreado é pensar que atingir um destino futuro lhe irá trazer uma felicidade duradoura. A ilusão do hedonista é a de que apenas a viagem é importante. O nihilista, tendo desistido tanto do destino como da viagem, está desiludido com a vida. O competidor desenfreado transforma-se num escravo do futuro. O hedonista, num escravo do momento. O nihilista, num escravo do passado. Atingir a felicidade duradoura exige que apreciemos a viagem na nossa rota em direção a um destino que consideramos importante. A felicidade não é chegarmos ao cume da montanha, nem escalarmos sem rumo. A felicidade é a experiência de escalar até ao cume. No seu livro O Medo, o filósofo José António Marina partilha connosco esta abordagem. Em muitas ocasiões, afirmei que a nossa procura da felicidade é frequentemente dilacerante, porque somos movidos por dois desejos contraditórios, o bem-estar e a superação. Precisamos de estar confortáveis e precisamos de criar alguma coisa de que nos sintamos orgulhosos e pelo qual nos sintamos reconhecidos. Uma atividade que dê um sentido à nossa existência, por muito ilusório que esse sentido seja. Temos, pois, que harmonizar desejos contraditórios. Precisamos de construir a casa e descansar nela. Precisamos estar refugiados no porto e a navegar. Agora posso completar a descrição. Aspiramos a fugir da angústia e a enfrentá-la. Desafio o leitor a refletir sobre a sua relação com o seu trabalho. Está no quadrante dos nihilistas? Isto é, não encontra nem prazer nem orgulho nas suas atividades profissionais atuais? Ou situa-se na zona dos hedonistas? O seu trabalho dá-lhe prazer e mantém-no no seu espaço de conforto, mas não encontra nele nada que lhe traga benefícios futuros ou de que se orgulhe? Ou será que faz parte do grupo dos corredores? Está, é, preocupado em ganhar o máximo de dinheiro, ser promovido ou ir para um emprego melhor, mudar o mundo, superar-se constantemente e ser o melhor, nem que tenha que passar os dias num tormento de desmotivação a fazer algo de que na verdade não gosta? Se aquilo que pretende efetivamente é excelência e destacar-se na sua atividade, pense, antes de mais, no que poderá fazer para ter o prazer na viagem e o cume bem visível. Para isso, convém que o seu trabalho esteja na resposta a três perguntas. O que que é que me traz significado? O que é que eu gosto de fazer? No que é que eu sou competente?
Na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você.
Felicidade
é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar, rodar até o dia raiar.
Felicidade
é num fim de semana uma praia bacana com pôr do sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Uma praia bacana com pôr do sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Olá, eu sou o Francisco Teixeira, da turma 4.1 do Centro Escolar das Alagoas, e vou ler a história O Segredo da Felicidade. Há muito tempo, numa terra muito distante, havia um jovem rapaz, filho de um rico mercador, que buscava teimosamente o segredo da felicidade. Já havia viajado por muitos cantos, falando com muitos sábios, sem, no entanto, desvendar tal questão. Um dia, após longa viagem pelo deserto, chegou a um belo castelo no alto de uma montanha. Lá vivia um sábio que o rapaz ansiava conhecer. Ao entrar numa sala, viu mercadores que entravam e saíam. Pessoas conversavam pelos cantos. Uma pequena orquestra tocava melodias suaves. De longe, ele avistou o sábio, que conversava calmamente com todos os que o procuravam. O jovem precisou esperar 2 horas até chegar a sua vez de ser atendido. O sábio ouviu com atenção, mas disse com serenidade que naquele momento não poderia explicar-lhe qual era o segredo da felicidade. Sugeriu que o rapaz desse um passeio pelo palácio e voltasse dali a 2 horas. Entretanto, quero pedir um favor. completou o sábio, entregando-lhe uma colher de chá, a qual pingou duas gotas de água. Enquanto estiver caminhando, carrega essa colher, sem deixar o óleo derramar. O rapaz pôs-se a subir e a descer as escadarias do palácio, mantendo sempre os olhos fixos na colher. Ao fim de 2 horas, retornou à presença do sábio. E então? Perguntou o sábio. Você viu as tapeçarias da Pérsia que estão na sala de jantar? Viu o jardim que levou 10 anos para ser cultivado? Reparou nos belos pergaminhos da minha biblioteca? O rapaz, envergonhado, confessou não ter visto nada. A sua única preocupação tinha sido não derramar as gotas de óleo que o sábio lhe havia confiado. Pois então, volte e tente perceber as belezas que enfeito a minha casa, disse-lhe o sábio. Já mais tranquilo, o rapaz pegou uma colher com as 2 gotas de óleo e voltou a percorrer o palácio, desta vez reparando em todas as obras de arte. Nos jardins, nas montanhas ao redor, a delicadeza das flores, atentando a todos os detalhes possíveis. De volta à presença do sábio, relatou pormenorizadamente tudo o que viram. E onde estão as 2 gotas de óleo que lhe confiei? Perguntou o sábio. Olhando para a colher, o rapaz percebeu que as havia derramado. Pois este, meu rapaz, é o único conselho que tenho para lhe dar, disse o sábio. O segredo da felicidade está em saber as maravilhas do mundo, sem nunca esquecer as 2 gotas de óleo na colher.
Olá, sou a Inês Santos, da turma 3.1 do Centro Escolar da Alameda. E vou ler uma lenda celta sobre a felicidade. Conta a lenda que vários doentes se reuniram para fazer uma travessura com a humanidade, porque esta andava a destruir a natureza. Um deles disse: devemos roubar-lhes algo, porém que vamos roubar? Depois de muito pensar, outro doente gritou: já sei, vamos roubar-lhes a felicidade. Porém, o problema vai ser onde a esconder, para que ninguém possa descobri-la. E assim seguiu-se uma animada reunião de duendes tramando contra o ser humano. O primeiro propôs: vamos escondê-la no alto da montanha mais alta do mundo. Imediatamente retrucou o outro: não, recorda que eles conhecem a força e algum dia alguém poderá subir e encontrá-la. E quando a encontrar, já todos saberão onde ela está. Em seguida, propôs o outro: então vamos ocultar no fundo do mar. Mas outro contestou: não, recorda que eles possuem curiosidade. Algum dia alguém construirá algum aparelho para poder descer e assim a encontrará. Outro ainda gritou: vamos escondê-la num planeta bem longe da Terra. Mas todos responderam: não, recorda que eles têm inteligência e um dia alguém vai construir uma nave para poder viajar a outros planetas e assim vai descobrir. E todos possuirão a felicidade. O último deles era um duende que havia permanecido em silêncio, escutando atenciosamente cada uma das proposições dos demais. Analisou cada uma delas e falou: creio saber onde colocá-la para que realmente nunca a encontrem. Todos se viraram assombrados e perguntaram ao duende: onde? O duende respondeu: vamos escondê-la dentro deles mesmos. Estarão tão ocupados procurando lá fora que nunca a encontrarão.
Passa de repente. todos. Eu sou a Francisca Lucas, da turma 7, do 6º ano da EBA 23 da Régua. Neste mês, no dia 20, celebramos o Dia Internacional da Felicidade. Partilhamos certos de um artigo da revista Visão, da autoria de Sara Xavier Nunes, que nos descreve o que pode ser muito bem ser uma receita para a felicidade. 6 hábitos do país mais feliz do mundo, com resultados comprovados pela ciência. O Relatório Mundial da Felicidade de 2020 considerou, pela 3ª vez consecutiva, a Finlândia como o país mais feliz do mundo. O documento, que é publicado todos os anos, desde 2012, apresenta os dados e analisa as diferentes categorias que indicam quais os países que melhor promovem a felicidade. Desde o primeiro relatório, que existem 4 países que lutam pela primeira posição. A Dinamarca ganhou o primeiro lugar em 2012, 2013 e 2016. A Suíça, em 2015. A Noruega, em 2017. E agora a Finlândia, em 2018, 2019 e 2020. Neste ano profundamente marcado pela pandemia do coronavírus, questiona-se se a Covid-19 pode ser um entrave à felicidade dos países que mais sofreram com o impacto do vírus. Mas a organização conclui que esta crise pode não ser um indicador negativo. Neste cenário de crise, é fundamental saber adaptar-se perante as condições e continuar a viver. Nesse sentido, os finlandeses têm pequenos hábitos, comprovados pela ciência, que contribuem para a sua felicidade e bem-estar, mesmo em tempos de pandemia. Primeiro, começar bem o dia. Sempre ouvimos dizer que é de manhã que se começa o dia. Para os finlandeses, o dia começa com um copo de água quente e uma caminhada até à rua. Se cumprir com estes objetivos, logo de manhã conseguirá sentir-se capaz de realizar outras tarefas. Segundo, água fria. Se os finlandeses concordam que beber água quente de manhã é muito benéfico para o corpo, também confirmam que mergulhar o corpo em água gelada é uma solução para despertar. Lavar o corpo com água fria, mesmo que seja só mergulhar a cara num balde com cubos de gelo, traz vários benefícios, dentre os quais o aumento da frequência cardíaca, a pressão arterial mais alta e a frequência respiratória mais elevada. Terceiro, escrever coisas boas. Existem vários estudos que confirmam a importância de escrever. Passar os pensamentos para o papel para que deixem de estar apenas na nossa cabeça. Os finlandeses têm o hábito de escrever sobre as coisas que são gratos e que os deixam felizes. Quarto, aprender a respirar. Em momentos de maior stress, nem sempre conseguimos descontrolar todas as partes do nosso corpo. Saber controlar a respiração e aprender a respirar é algo importante para que consigamos agir e reagir. Contudo, não apenas nestes momentos que devemos prestar atenção à nossa respiração. Saber respirar exige um controle do fluxo de ar que inalamos e expiramos, um controle do nosso corpo e da nossa mente. Esta técnica pode ajudar a controlar situações de maior stress, mas também permite que durante o dia-a-dia estejamos mais calmos e mais conscientes dos nossos movimentos. Quinto, foco no que é importante e aprender a não se preocupar. Ao longo do dia, somos bombardeados com informações e acontecimentos. Precisamos de um filtro para entender com os quais devemos ou não preocupar-nos. A dica dos finlandeses é dar importância ao que é realmente essencial e não se centrar as nossas emoções em algo irreal. Sexto, o contato com a natureza. Observar as plantas, as árvores, as flores e ouvir os passarinhos pode ser uma atividade terapêutica. Estar em contacto com a natureza promove um maior bem-estar interior e ajuda a prevenir doenças. E Portugal? E os portugueses? Neste chamado ranking da felicidade das Nações Unidas, Portugal voltou a subir na tabela e é agora o 60º. Em 2019 era o 66º e há 2 anos era o 77º. Em 156 países analisados, a posição de Portugal não é assim particularmente boa. Estamos a meio da tabela. Esperamos que tenham gostado, sejam felizes e boas leituras. Até breve!
Vem assim comprovar-se a proposta de Aristóteles quando afirmou que a felicidade depende de nós e a de Abraham Lincoln ao intituir que a maior parte das pessoas é tão feliz quanto decide ser. Termino lembrando que a felicidade não é facilidade, dá trabalho. Alimenta-se da prática de pequenos hábitos diários positivos. sabermos tirar da nossa vida pessoas tóxicas ou saber não deixar que nos afetem, da aceitação das nossas emoções negativas, da opção consciente de pensamentos alternativos mais positivos, de um otimismo realista que nos mantenha atentos aos acasos e às oportunidades.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira.
Leituras à solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escola João de Areus Correia.